Este verão vai ser aproveitado pela Obra Nacional da Pastoral do Turismo para sensibilizar as comunidades cristãs para o trabalho que se propõe desenvolver. O diretor do novo organismo, Padre Carlos Godinho, revelou à Agência Eclésia que já estão definidos os estatutos e toda a organização da obra, acrescentando que no plano dos objetivos gerais é fundamental iluminar a pastoral do turismo com a palavra de Deus e promover o turismo à luz da doutrina social da Igreja. Uma atenção particular à dignidade da pessoa humana e à promoção do bem comum são também linhas a ter em conta, diz o sacerdote da Diocese de Coimbra. Quanto aos objetivos específicos da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, é essencial facultar orientações à pastoral ordinária, diocese e paróquia, e formar agentes de pastoral do turismo. A possibilidade de criar parcerias com algumas instituições eclesiais ou de outra natureza e promover periodicamente as jornadas da pastoral do turismo são também algumas das pretensões deste organismo criado recentemente pela Conferência Episcopal Portuguesa. O padre Carlos Godinho adiantou ainda que já foi contactado para estabelecer algumas parcerias, nomeadamente na perspectiva da formação de agentes de pastoral do turismo. O diálogo com a Universidade Católica Portuguesa e alguns institutos de ciências religiosas para dar formação a agentes ou guias que possam conduzir uma visita ao património religioso é também uma prioridade. Quando se fala em pastoral do turismo, as pessoas ficam cativas da costa e do litoral, mas em Portugal existe um património imenso e vasto que deve ser valorizado, diz o diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo. Uma grande preocupação, até porque o turismo religioso continua a crescer em Portugal, graças sobretudo ao aumento da procura estrangeira. A única operadora nacional especializada em turismo religioso prevê crescer este ano na ordem dos 30%. Quem o diz é Abílio Vilaça, da empresa Turel.
Turel tem registrado o crescimento continuado de procura do seu produto por via de estrangeiros. Portanto, nesse sentido, o Turel este ano prevê crescer já 30% do rendimento ao ano passado. Prevê até ultrapassá-lo.
Perspectivas para um setor que está a perder turistas portugueses, mas a conquistar público estrangeiro que procura cada vez mais o nosso país.
A maior parte, dominantemente, estrangeiros, com grande capacidade financeira e que têm interesse, de facto, em procurar um produto tão estável, tão conservador, se quisermos, do ponto de vista dos valores portugueses, da história e do nosso património, e que, de algum modo, os encanta. Portanto, portugueses estão num número ainda inferior ao ano passado e com menor redução do tempo. Damos a ganhar os estrangeiros, claramente, aí é que nós estamos a ganhar.
Espanhóis, brasileiros e alemães estão no topo da lista dos que mais procuram o património religioso nacional, sobretudo Fátima, Douro e Minho. Uma aposta importante, até porque a nova versão do Plano Nacional de Turismo já inclui o turismo religioso, que o Governo considera agora importante para o país. De resto, está a ser feita justiça, como diz o Diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, Padre Carlos Godinho.
Eu julgo que é de uma profunda justiça. O turismo religioso é uma mais-valia, não só com produto, mas depois com tudo o que ele envolve, naturalmente, mas também com produto turístico. E deveria ter um outro lugar no contexto do turismo em Portugal. E depois, com muita alegria, acabo por ver, enfim, tinha já conhecimento desta realidade, que o turismo religioso seja repensado no contexto exatamente do Plano Estratégico Nacional. Espero que este projeto de resolução dê muito bons frutos a um novo enquadramento do turismo religioso no contexto do turismo em Portugal.
O turismo religioso corresponde a 10% do turismo no nosso país e 75% do património material e imaterial português é religioso. Ainda neste contexto, merece referência o novo caminho para os peregrinos de Fátima. Depois do caminho do Tejo, do Norte e da Nazaré, o Centro Nacional de Cultura criou agora o Caminho do Mar, uma iniciativa a que se associaram 11 autarquias. São 140 km sinalizados com setas azuis e marcos pedonais que ligam Cascais a Fátima. O objetivo dos Caminhos de Fátima, criado pelo Centro Nacional de Cultura, é de proteger e orientar os milhares de peregrinos que ao longo do ano vão a pé para Fátima e Santiago de Compostela. Nas palavras de Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional de Cultura, este é um projeto que fomenta o encontro da espiritualidade de cada um.
Peragros, caminhar pelos campos, no encontro com o espírito, mas também no encontro entre nós, na diversidade. Porque este projeto, como eu dizia, recordando João 23, é um projeto para cristãos e não cristãos, para todos os homens e mulheres de boa vontade, que gostam da natureza e que encontram ou reencontram a espiritualidade nesse ato de peregrinar.
Ao Caminho do Mar associaram-se 11 autarquias, incluindo a Câmara Municipal de Ourém. Paulo Fonseca, o presidente da autarquia, destaca a importância deste projeto para o turismo religioso.
O turismo religioso, que tem estado um pouco esquecido ao longo das últimas décadas, começa agora a despertar, mas com espaço de manobra para poder crescer, para poder ajudar também a economia do país e para poder valorizar a nossa identidade cultural, que se revê na expressão católica, na expressão cristã, mas também num conjunto de pressupostos de natureza cultural, de contacto com a natureza propriamente dita, e que todos juntos, com certeza, serão alavancados numa expressão em que um mais um é mais do que dois.
O Caminho do Mar, uma iniciativa a que se associaram 11 autarquias, 140 km sinalizados com setas azuis e marcos pedonais que ligam Cascais a Fátima. Tudo isto iniciativas para valorizar o turismo em Portugal, neste caso o turismo religioso.